Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, dando sequência àquela nossa repercussão sobre a votação lá no STF das ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade em relação ao Código Florestal. Algumas coisas já estão consideradas aí constitucionais, outras ainda dependem da votação do decano do STF, o ministro Celso de Mello, e já tem algumas coisas que a gente pode considerar inconstitucionais também. A gente vai conversar agora com quem entende, com quem elaborou o Código Florestal, que é o senhor Aldo Rebelo, relator do então Código Florestal, que está acompanhando aí todas as discussões em relação aos temas que vêm lá do STF. Senhor Aldo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado por nos ajudar a entender todo esse impasse criado a partir das ADINs e o julgamento delas. Vamos começar pelo começo. Como é que o senhor está vendo essa votação e quais são as suas expectativas aí para a finalização dessa votação na próxima quarta-feira com o voto do ministro Celso de Mello?
Naturalmente, muito boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Alexandre. Eu acompanho com muita preocupação, porque o Código Florestal foi um esforço muito grande, legislativo, um esforço técnico. Nós realizamos mais de 200 audiências públicas, consultamos as universidades, os centros de pesquisa, os órgãos encarregados de políticas ambientais na esfera dos municípios, dos estados e da União. E o resultado desse esforço foi uma legislação que procurou estabelecer um equilíbrio entre duas necessidades irrenunciáveis da população, do Estado e da sociedade. Quais são essas duas necessidades? Produzir alimentos em grande quantidade e a preços acessíveis e proteger o meio ambiente. Ou seja, a produção, a agricultura, a pecuária e a proteção do meio ambiente. E enfrentar organizações não governamentais financiadas por agricultores europeus e norte-americanos e por governos, inclusive, que difamam a agricultura e a pecuária no Brasil, dizem que essas atividades destroem o meio ambiente no Brasil, que não é verdade, ou seja, os problemas ambientais existem, principalmente nas cidades, e eu não sei se o Supremo Tribunal Federal consegue alcançar em profundidade a dimensão política, técnica e geopolítica desse debate. Aí fica, portanto, a minha preocupação.
Do que foi considerado até agora, do que foi julgado até agora, o que mais está preocupando o senhor?
Olha, é principalmente aquilo que ainda vai ser decidido na quarta-feira, que é o julgamento das atividades em área de APP, ou seja, área de proteção permanente, que são as matas ciliares, principalmente, e outras áreas de APP. Esse voto decisivo vai ser dado na quarta-feira, mas o que preocupa é que a inconstitucionalidade deferida ou inconstitucionalidades deferidas pelo ministro Fux colocam em xeque essas inconstitucionalidades, colocam em xeque todo o esforço produzido depois do Código Florestal, quando foi dado segurança jurídica aos agricultores, e eles, por conta do Código, se inscreveram no Cadastro Ambiental Rural, e esse Cadastro Ambiental Rural estabelece uma série de compromissos dos agricultores com recomposição de área de mata ciliar, recomposição de área de reserva legal, e se dispositivos são revogados, toda a estrutura do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, fica comprometida. O que vai obrigar ou o Congresso a elaborar uma emenda à Constituição para constitucionalizar aquilo que estava na lei, algo como foi feito, por exemplo, no caso da vaquejada, que resolveram tornar inconstitucional, o que foi uma coisa absurda, e a Câmara e o Senado, quase por unanimidade, requiseram a decisão do, o STF, porque foi uma decisão impensada e à margem da realidade do país. No caso do Código Florestal, é possível que o Congresso e o próprio Poder Executivo tenham que, através de emenda à Constituição ou de medida provisória, repor o marco jurídico que organizou o cadastro ambiental rural e que cria outras demandas, outras exigências e outros compromissos por parte dos agricultores para que a atividade e o meio ambiente, a atividade agropecuária e o meio ambiente possam reconstruir a sua segurança jurídica. E olha que esse Código Florestal foi elogiado no Acordo de Paris, na Conferência de Paris, foi dado como uma garantia de que o Brasil cumpriria as metas acordadas em Paris. Ou seja, o Código Florestal foi elogiado, inclusive, por essas ONGs que pediram a inconstitucionalidade de alguns artigos. É porque, naturalmente, essas ONGs elas querem 100% de tudo. Né? A agricultura e a pecuária, para essas ONGs, não valem nada. Certo? E o meio ambiente é um valor absoluto, separado das necessidades da população e das necessidades do país.
Muito bem. Tem um assunto que está sendo bastante divergente entre os ministros, que é o chamado marco legal, o senhor colocou aí como marco temporal, que é a data de 22/7/2008. Por que essa data é importante e como a gente tem que entender essa data na regulamentação aí, do código?
Essa data não foi criada nem inventada pelo legislador. Talvez o Supremo esteja desinformado qual é a origem dessa data. Essa data existe por causa de um decreto que o presidente Lula assinou com o então ministro do Meio Ambiente, o ministro Carlos Mince, para separar as infrações entre as que ficaram antes daquela data e as que ficaram depois daquela data. As que ficaram antes daquela data iam receber um determinado tipo de tratamento, que não era propriamente uma anistia, mas era uma conversão das multas em outras obrigações. E a partir daquela data, então, valeria de fato aquilo que o órgão ambiental lavrasse como infração. Então, foi isso o que nós utilizamos como marco. Foi uma referência de um decreto do governo federal e do presidente da República. Por que isso acontecia? Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós tínhamos uma situação tão absurda, tão insustentável, que tinha uma lei, uma medida provisória, que foi convertida em lei, que colocava na ilegalidade 90% da atividade agrícola e das propriedades rurais do país, e o presidente da República era obrigado, por decreto, a suspender a entrada em vigor de uma lei que estava aprovada, ou seja, era uma esquizofrenia. Um decreto suspendia a aplicação da lei, porque a aplicação da lei colocava na ilegalidade 90% da atividade agrícola e da pecuária do Brasil. Então era uma coisa completamente absurda. E quando nós fizemos o código, nós tomamos esse marco legal, esse decreto do presidente Lula e do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mince, como uma referência para esse artigo que querem considerar inconstitucional, que é o das multas.
E se você tira esse marco legal, na prática, o que pode acontecer?
Na prática, o agricultor não pode converter a sua multa em obrigações ambientais, ou seja, em compromissos, né, porque não é anistia, ou seja, é uma conversão. E aí você, naturalmente, vai precisar anular todos os compromissos decorrentes do aproveitamento desse artigo, dessa lei, e passar a cobrar as multas, que não podem mais ser convertidas, ou o Congresso repõe, dessa vez por medida constitucional, já que o Supremo quer que tudo seja constitucional, até a vaquejada tem que ser constitucional, então o Congresso vai ter que trabalhar com esses parâmetros, com esses padrões.
O CAR e o PRA perdem efeito, então?
Não perdem efeito completamente, mas como o CAR e o PRA são obrigações e direitos que se apoiam em parte nesses artigos, que são considerados inconstitucionais, então tudo isso tem que ser corrigido a partir da inconstitucionalidade, ou a inconstitucionalidade da lei vai ter que se transformar em emenda à Constituição, mas isso é uma opção que o governo e o Congresso vão ter que fazer.
Ou seja, vai gerar mais insegurança jurídica ainda. Dá para entender assim?
A insegurança jurídica já existe, né? Porque a partir do momento que o Supremo acode e examina uma ação direta de inconstitucionalidade, já cria uma insegurança. Essa insegurança transita do Supremo para o STJ, do STJ para os tribunais regionais, para os tribunais de justiça dos estados, e dos tribunais de justiça, transita também para o juizado de primeiro grau, e isso também ao Ministério Público, que também não gosta dos agricultores, que também acha que os agricultores são ameaça ao meio ambiente, que também é autor, esse Ministério Público, de várias ações de inconstitucionalidade, dá a eles um instrumento, né, de criar um ambiente de pressão, de insegurança e, às vezes, até de terror entre os agricultores, os pecuaristas e os produtores do Brasil.
A gente ouviu algumas análises aqui dizendo que, sem esse marco legal, aquele conceito de área consolidada estaria correndo risco. O senhor entende assim também?
Mas é evidente, claro que entendo assim. Tá certo. A área consolidada era exatamente pela forma como esses artigos foram redigidos. Se isso é considerado inconstitucional, o conceito de área consolidada também pode ser questionado. Não a área do artigo 68, ou seja, aquela resultado do tempo. Essa aí eu acho que mais ou menos se tem como constitucional, embora a interpretação do artigo também esteja gerando polêmica.
Só reforçando, o que diz esse artigo 78?
O 68. O
68, desculpa.
Pode ser entendido como a lei do tempo. Ou seja, o agricultor só é obrigado a cumprir a lei da época em que a sua propriedade foi aberta. Então, o agricultor não é obrigado a ter a reserva legal de uma área que foi desmatada na época de Martim Afonso de Souza em São Paulo, ou do Duarte Coelho lá em Pernambuco. Ou seja, a lei não retroage para gerar obrigações, tá certo? A lei não gera obrigações, senão de acordo com o tempo em que essa exigência foi dada. Você não pode pagar uma multa por não usar cinto de segurança anterior à lei que obriga a usar o cinto de segurança. Ou seja, você não pode retroagir para cobrar de você uma obrigação que não existia no tempo, que não existia na época. Essa comprovação de que a propriedade estava aberta antes da lei pode ser oferecida por fotografia, pode ser oferecida por comprovante de venda, de colheita, de várias formas. Por quê? Porque, por exemplo, na Amazônia, hoje na Amazônia, o proprietário é obrigado a ter 80% da sua área de reserva legal. Se você tem uma propriedade, você só pode usar 20%. 80% tem que ser vegetação nativa, floresta, ou sei lá o quê. Antes era 50%. Então, se você tem a sua propriedade na época que era só obrigatório 50% de vegetação nativa, você não pode ser obrigado hoje a ter 50%, porque a sua propriedade, quando foi aberta, a lei obrigava apenas 50%. Então, você não pode ser pressionado para cumprir uma legislação que não existia quando a sua propriedade foi adquirida. É mais ou menos esse o sentido do artigo 68.
E, nesse caso, essas propriedades estão protegidas, é isso que o senhor está dizendo?
Estão protegidas por esse artigo 68, que nós chamamos de lei do tempo.
Ok. E quem está suscetível aí a perder essa garantia de área consolidada, então, se caso houver essa inconstitucionalidade declarada?
Aqueles que, principalmente em áreas de APP, são atingidos pela interpretação e pela inconstitucionalidade dos artigos que estão em debate e em questão, principalmente esse 67.
Muito bem. Outro questionamento também que vem sendo feito é a compensação de reserva legal fora da propriedade, no mesmo bioma, enfim. Como é que o senhor acompanha essa discussão e quais são as dificuldades para esse entendimento?
Não, isso foi completamente acordado, discutido, todo mundo participou desse debate. Ou seja, você compensa, o problema não é preservar a área. Se você vai preservar a área, tanto faz a área ser preservada na sua propriedade, como ser preservada no outro lugar. O importante é você preservar uma área. Isso é um conceito mundial de compensação de áreas. Eu não sei por que são contra esse conceito. Parece que o problema é atingir a propriedade. Parece que o problema é criar uma questão em torno da propriedade agrícola. E isso aí, evidentemente, só gera confusão, mal-estar e insegurança para todo mundo.
O outro assunto, isenção de recuperação de reserva legal para pequenas propriedades, também na mão do ministro Celso de Mello. Esse é um assunto muito polêmico em função da atividade nas pequenas propriedades do pequeno produtor, que pode ficar inviabilizado, não é isso?
As ONGs não sabem o que é uma propriedade rural, nem grande, nem média, nem pequena. São dirigidas muitas vezes por intelectuais, por gente que se forma em universidades, que recebe financiamento de governos estrangeiros e que acham que a atividade agrícola prejudica o meio ambiente. Não sabe nada da realidade do país. Não sabe, por exemplo, que 60% das propriedades rurais de um estado como Alagoas, mais de 60%, tem até 5 hectares. Até 5 hectares. Se você considerar uma propriedade dessa, de 5 hectares, como 100 metros por 500, tá certo? Uma figura geométrica de 100 metros por 500. E você tiver um curso d'água passando no meio dessa propriedade, e esse curso d'água exigir 30 metros de mata ciliar de um lado e do outro, ou seja, 60 metros, você já retirou da área útil dessa propriedade 60%. O dono dessa propriedade vai ficar inviabilizado para sobreviver a partir do que possa produzir nela. E perde, principalmente, a área nobre que eles usam para produzir, que é a chamada várzea, que é a terra mais próxima do curso d'água. Quem conhece o Nordeste sabe que tem lá uma colheita de mandioca, de melancia, de inhame, de leguminosas, que é a colheita da várzea, ou seja, aquilo que você planta perto do rio, que tem lá entre os ribeirinhos do Amazônia. A agricultura de várzea tem 300 anos na Amazônia. Você usa a várzea. Quando o rio desce, ele gera uma área próxima do curso d'água muito própria para a agricultura. Os egípcios usam isso há 5 mil anos. A civilização egípcia, que era chamada de presente do Nilo, era uma civilização da várzea. Alô?
Estamos ouvindo.
Então, era uma civilização da várzea. Os egípcios usavam a várzea para produzir. Quando o rio descia, eles usavam a várzea. Quando o rio subia, eles procuravam armazenar água, disciplinar o uso da água. É assim, mas vai dizer para uma pessoa de uma ONG que não gosta de agricultor, que os chineses usam a várzea para produzir arroz, os vietnamitas, a Índia, o Egito usa a várzea há 5 mil anos. Aqui eles querem proibir o uso da várzea. Eles acham que não pode usar a várzea para a agricultura. 70% do arroz do Rio Grande do Sul em várzea estava na ilegalidade por conta dessas maluquices.
Agora, o senhor considera, dependendo do resultado, obviamente, da próxima quarta-feira, que o CERN, a espinha dorsal do Código Florestal, corre risco?
Não, eu acho que é preciso aguardar o resultado da votação com tranquilidade, o Supremo tem essa prerrogativa, ou seja, é a Corte Constitucional do país, é o Tribunal Constitucional da nação. O Supremo não é o Tribunal Constitucional das ONGs, nem dos agricultores americanos e europeus. O Supremo é o Tribunal Constitucional da nação brasileira, de todo mundo, dos ambientalistas, dos agricultores, dos produtores rurais. Então, nós temos confiança nas decisões que venham a ser tomadas. Então, vamos aguardar e, naturalmente, depois disso, o próprio Congresso vai ter que se debruçar sobre o que pode fazer, o que deve fazer. Tá? Se precisa de uma medida provisória, de uma emenda à Constituição, para ajustar o Código Florestal às decisões do Supremo. E nós precisamos aguardar, naturalmente, com todo o respeito.
Então, se houver uma decisão não favorável aos produtores ou ao Código Florestal, é possível ainda, então, ajustar essa situação?
Não, vai ter que ser ajustada, porque abre-se um vazio legal que precisa ser ajustado pelo Congresso. Se o Supremo considerar inconstitucional um, dois, três dispositivos, o Congresso vai ter que ajustar isso. Porque vai ficar um vazio jurídico. O Congresso tem que ajustar. Isso é incontornável.
Muito certo? Bem. Temos que aguardar, então, a votação da próxima quarta-feira e principalmente o posicionamento do ministro Celso de Mello. Agradeço a Aldo Rebelo, que foi o relator aí desse Código Florestal e conhece como ninguém cada detalhe, cada parágrafo, cada dispositivo aí desse código. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas.
Um abraço e boa tarde.
Boa tarde, até a próxima. Tá aí então Aldo Rebelo conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e se posicionando em relação à votação, ao julgamento das ADINs lá no STF. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações direto aqui da 17ª FEMAGRE, que acontece em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Continue com a gente.